A Onda Sul abre espaço para mais um quadro de utilidade pública. Alimentação e saúde. As dicas para alimentação saudável com a nutricionista Dirce Polsky.
Oferecimento de Martini Móveis e Exclusiva Castor, na São Paulo com a Antonina.
9:02, a nutricionista Dirce Polsky que está aqui na Onda Sul nesta manhã mais uma vez. Bom dia, Dirce, tudo bem?
Bom dia, Bajo, bom dia você, nosso ouvinte. Essa semana eu não faltei, né? A semana passada estava em curso de formação e justamente sobre esse assunto que a gente vai conversar um pouquinho, sobre essa atualização no tema intestino e saúde intestinal.
Pois é, saúde intestinal. É muito comum a gente achar normal a dor de estômago, azia, diarreia, estufamento, mas isso são sintomas de que alguma coisa não vai bem, né, Dirce?
Então, existe um ditado que fala assim, dor de barriga não dá uma vez só, né? Mas, no caso, a gente, o que é muito frequente, o que se repete cronicamente, mais do que 3 vezes por semana, porque quando você se intoxica, come um alimento fora de casa, muitas vezes, alguma coisa que não estava no seu hábito intestinal, é normal você ter aí um contratempo. Mas quando essas queixas são frequentes, nós podemos suspeitar que alguma coisa não vai bem no nosso trato digestório. E o acometimento principalmente do intestino e da sua composição natural podem trazer inúmeras consequências, podem ter inúmeras manifestações, e é delas que a gente fala um pouquinho então agora, né?
E quando que essas dores todas, esses sintomas não são normais, Dirce?
Veja bem, uma pessoa que está sempre queixando de dor de cabeça, tá? Tirando, lógico, problemas oculares, tirando problemas circulatórios, né? Preocupação, estresse. Mas aquela dorzinha crônica, chatinha, principalmente depois que você come, quando você tem dores articulares de forma crônica e você não tem uma artrite, você não tem uma artrose, quando você está seguidamente se queixando de sinusite, rinite, aquela coceira no nariz, aquela coriza constante, quando o sono não está bom, muita queda de cabelo, as unhas fracas, quando você tem muita dificuldade para perder peso, quando você está com dificuldade para concentração, nós podemos estar diante de sintomas que estão ligados ao mau funcionamento do intestino, né? Então, nós precisamos ter em mente que o nosso intestino, ele é povoado por inúmeras bactérias, tantas do bem quanto as do mal, que sobrevivem conforme aquilo que a gente oferta para elas. Então, se nós queremos que a nossa microbiota, antigamente se falava flora intestinal, que a nossa microbiota seja saudável, eu preciso oferecer alimentos saudáveis. O que vem acontecendo ultimamente? A nossa alimentação é muito pobre em alimentos vivos, muitas vezes chega a ser pobre em água, Bajo, que é o mínimo, que é o essencial. Então, as pessoas queixam de constipação, estão com o intestino parado, as fezes ficam ali por muito tempo, né? Você absorvendo todas aquelas toxinas. E ao invés de receber os nutrientes, nós acabamos permitindo que esse intestino, então, em desequilíbrio dessa microbiota, porque eu não nutri de forma adequada essa microbiota, comece a ficar permeável. O que é um intestino permeável? Ele deixa passar pelas suas junções algo que não é interessante estar na nossa circulação. E aí, aqueles sintomas que a gente falou aí. Isso vai lá na frente se manifestar na cabeça, nas articulações, no nariz, na pele, né? Tem pessoas que têm dermatites e não sabem a origem, alergias e não sabem a origem. E muitas vezes está aí no intestino, que é o nosso órgão de defesa, é o nosso órgão absortivo, e que nós precisamos olhar para ele com um pouquinho mais de atenção e cuidado.
Pois é, e o que vemos como sintomas fora do intestino que podem estar ligados, então, Dirce, a desordens intestinais?
Isso aí que eu acabo de falar, então.
Sim.
Abrindo essa malha do intestino, que deveria ter uma constituição bem coesa, porque o intestino bem nutrido com fibras, né, principalmente as fibras, os carboidratos complexos, a fermentação dessas fibras, por essa microbiota, por esse mundo microbiológico que tem ali dentro, gera um meio adequado para que ocorra no intestino a nossa defesa. Então, se essa defesa falha, nós vamos ficar doentes mais frequentemente, a nossa imunidade vai falhar, eu posso estar sempre gripada, posso estar sempre resfriada, né? Essas dores crônicas, principalmente dores articulares, inclusive, Bágio, tireoidites, porque se o intestino deixa passar substâncias que na circulação sanguínea atacam certos órgãos, a tireoide é um deles que pode sofrer, né? O cérebro principalmente. Então, hoje já se tem estudos bem aprofundados de que a própria depressão pode ser uma desordem inflamatória do sistema nervoso central originada no intestino, porque passam essas substâncias de um intestino que não está bem saudável. Então, olha, se nós sabemos que ao tomar leite eu não passo bem, todo mundo pensa assim, ou a maioria das pessoas pelo menos, é só uma queixa gástrica, ou do intestino, ou constipado, ou diarreia. Mas isso vai muito além. Então, esse desequilíbrio não permite que os nutrientes reparadores sejam absorvidos, e aí desencadeia-se um processo de disbiose, que é o termo que se usa para esse desequilíbrio da microbiota intestinal, e que pode, então, trazer todas essas consequências fora, e que muitas pessoas nem sequer relacionam que pode estar ligada ao intestino.
Disse, e as causas desse desequilíbrio, então, e como tratar?
Então, muitas pessoas acabam tomando muita medicação. Os anti-inflamatórios são campeões, e os antibióticos, em causar o desequilíbrio dessa microbiota intestinal.
Laxantes também, né?
Tem gente laxantes, exatamente.
Gente que exagera nos laxantes, né,
Gerson? Então, me parece que as pessoas pensam assim, ó, que eu tenho que tomar alguma coisa para a cura. Às vezes eu tenho que tirar alguma coisa para a cura. Então, muito antes de começar com medicação, eu preciso ver, mas afinal de contas, o que, que eu como todo dia e que pode estar gerando esse sintoma? Então, muitas vezes, a solução de um problema é a tirada do leite, por exemplo. Por que, que eu falo do leite? Porque é o mais comum. Porque existe muita queixa e muito diagnóstico laboratorial de intolerância, de alergia ao leite. Então, as pessoas tomam laxante ou tomam algo para conter a diarreia e vão só piorando a questão. Quando, na verdade, se ela só retirasse o alimento causador, pronto, o equilíbrio já se restabeleceria. Nós também temos o uso de alimentos muito processados, então, pobre em nutrientes. A falta de nutrientes também causa esse desequilíbrio. Nós temos que pensar, Bajo, que quando a gente come uma folha de alface, de repolho, uma cenoura crua, ali vem micro-organismos muito interessantes para compor essa microbiota intestinal. Então, tudo isso também vem de fora. O leite materno para o bebê é a principal fonte desses probióticos, dessas bactérias do bem. E muitas vezes também, começando lá pela saúde básica, quem lembra de tomar um vermífugo pelo menos uma vez por ano? Então, aí também eu posso ter uma causa de desequilíbrio no intestino, porque um parasita irritando essa parede do intestino, irritando, criando um processo inflamatório, criando uma anemia, né? E muitas vezes é tão simples. Quase todos nós somos potencialmente contaminados com animais, com as mãos sujas, com uma salada mal lavada. Então, o básico do básico é uma das principais causas de desequilíbrios do intestino.
Ok, agora são 9 horas e 11 minutos. O ouvinte está fazendo uma pergunta aqui, diz: eu fiz uma colonoscopia e o resultado foi divertículos. Tem que se tratar disso aí? Como se tratar, Dirce?
Bem, você está com um diagnóstico médico. No campo nutricional, o que, que a gente pode orientar? Os divertículos se formam, são pequenos sáculos que o intestino forma justamente porque essa parede sensível abriu, né? Dilatou um pouquinho, às vezes uma constituição mais frágil, forma pequenas bolsinhas. O problema não é ter divertículos, o problema é a inflamação dos divertículos, que a gente chama de diverticulite. Então, é preciso que esse intestino esteja muito funcionante, com fezes preferentemente mais macias, mais moles. Você precisa cuidar muito da hidratação. E existe um pouquinho de controvérsia aí quanto às sementes. Claro que uma semente de jabuticaba, uma semente de melancia, de goiaba, de uva, que são um pouquinho maiores, podem se alojar nessas saculações que o intestino forma e ali causarem, então, a inflamação. Então, para muitos, recomenda-se que não coma essas sementes, que não engula essas sementes. Mas, principalmente, hidratar. Talvez fazer uso de probióticos, né, que são essas bactérias do bem, podem garantir que você não entre em crise de divertículo, que seria a diverticulite.
É, o ouvinte está perguntando aqui, a Clonice está perguntando, Dirce, tomar Almeida Prado todos os dias faz mal?
Tudo que condiciona o seu intestino de forma não natural, porque normalmente as pessoas têm um hábito intestinal, tal hora, depois de tomar um cafezinho, depois do almoço. Por quê? O que, que se espera? Que esse intestino, pelos movimentos da digestão, comecem a levar o bolo fecal para frente e você vá ao banheiro fazer o processo de evacuação. Não é ideal que nenhum laxante seja usado. O ideal seria que isso acontecesse através de fibras, de sucos de frutas, melancia, batata doce. Algo que, por si, gere essa fermentação. Porque você está induzindo o intestino a funcionar sem um mecanismo saudável, que é a formação desses gases, que respondem pela defesa, que respondem pela síntese de serotonina no intestino. Então, esse processo que você está usando, por mais que seja homeopatia, não está vindo de forma natural. Não é fácil corrigir um hábito intestinal. Às vezes leva meses, Bajo. E as pessoas desistem e voltam a fazer uso do laxante ou do antidiarreico em muitos casos.
Nossa ouvinte está perguntando aqui, Dirce, será que dá para indicar um vermífugo para se tomar uma vez por ano?
Olha, existem vermífugos então, que são de atuação exclusivamente intestinal, que não são absorvidos, né, via sistêmica. Por favor, isso não é uma receita, certo? Um farmacêutico pode indicar para você, o sistema de saúde também indica. Albendazol, por exemplo, é uma droga que se usa para o intestino e que tem um efeito ali, no local. Então, não traria maiores problemas, mas cuidado lá para não generalizar. Mulheres grávidas, idosos, crianças, tem que ter uma adequação de dose. Então, converse com o médico, converse com o farmacêutico que atende no balcão da sua farmácia e aí você estará bem orientado para essa finalidade.